Podcasting Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques.
Bom dia, boa tarde.
Boa noite.
Esse é mais um Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques.
Tudo bem, gente? Quem fala é Zé Luiz. Eu quero, antes de mais nada, já que esse é o nosso segundo programa, eu queria agradecer a enorme quantidade de downloads e comentários feitos no nosso site. Nós tivemos 2 comentários, isso foi uma coisa fantástica, né? E foram comentários bacanas mesmo. Eu quero agradecer aqui o Ricardo Palmer Bastos, um comentário muito legal que ele fez aqui pra gente, inclusive corrigindo o meu amigo Robson, que deu uma informação errada no primeiro programa.
Mandou bem, Ricardo.
Poxa, é uma coisa terrível. O pessoal também falou que a gente fala muito durante o programa inteiro, mas deixa eu explicar uma coisa. O programa é para falar. A gente solta o som, a ideia é justamente essa. E faz um monte de comentário em cima, bacana, descontraído, mesmo porque a gente não quer fazer piratear música de ninguém. A gente quer comentar as músicas, deixar as músicas rolarem. E se vocês tiverem sorte, se vocês tiverem os CDs ou um jeito de conseguir a música, por favor, é problema de cada um, tá? Então nós só estamos soltando o som aqui com comentários os mais absurdos possíveis, mas nós vamos tocando o nosso barco, tá?
Eu tenho uma pergunta.
Pois não?
Você conhece Ricardo Palmer Bastos?
Eu não tenho a menor ideia de quem seja o Rick the Drummer.
Isso é muito bom.
Muito bom.
Isso, né? É muito bom.
Não tenho ideia. Ou é um codinome de algum amigo, mas foi muito interessante. Ficamos muito felizes com o comentário dele.
É, assim, qual o comentário que ele fez? É só pra gente poder...
Ele falou assim, esses
dois... É errata.
No dia 16/6, ele disse, esses dois velhos são umas figuras.
Obrigado.
O tal de Zé Luiz é impagável. Só queria que vocês falassem menos quando rolam as músicas. Impossível. Queria muito que vocês falassem sobre o Tarkus. Pra mim, o melhor CD. Só uma correção. O Emerson Lake & Palmer é uma super banda que veio do Nice, não sei como se diz.
Nice, mandou bem, nice, mandou bem.
E do King Crimson.
Do King Crimson, isso.
Crimson.
Isso.
E do Atomic Rooster.
Quem isso. São esses?
Então, olha só, o baterista, que é o Carl Palmer, veio do Atomic Rooster.
É. Né?
O Greg Lake veio do King Crimson. E o Keith Emerson veio do Nice. Né? Sendo que o Greg Lake participou do primeiro álbum até o segundo álbum do King Crimson. Então, muito bem.
Ou seja, não foi
Ricardo
nada
Palmer,
disso.
Você mandou muito bem.
Você não falou nada disso no primeiro
álbum.
Não, programa.
Eu confundi com Crosby, Stills, Nash and Young, que vieram do Birds,
completamente Polis. Fora. Não tem nada a ver. 3 nomes. Se você chamasse Antônio bem. Maria José, você também confundia.
Que mandou muito bem. Mandou
esse
muito
é meu bem. Parceiro.
Isso é um problema muito grande para nós, porque o patrocinador vai cortar as verbas.
Ah, por falar em patrocinador.
Bem lembrado.
Bem lembrado. Nós temos um patrocinador agora.
Temos um patrocinador.
Eu quero dizer, até falar bem alto. Na verdade, nós temos um patrocinador, mas o patrocinador não sabe que ele é patrocinador.
Ainda?
Não, é porque é um patrocinador compulsório.
Entendi.
É um patrocinador perfeito para esse programa de gente desmemoriada, que somos nós aqui.
Sim.
Então, que é o post-it da 3M. Então, não poderia ser melhor o patrocinador para a gente. Então, ele é um patrocinador compulsório. Quer queira, quer não queira, ele é patrocinador. Pode não pagar nada, mas ele será o nosso patrocinador. Sim. Do coração, post-it da 3M. Tá bom?
Se não me
então,
falha
um oferecimento de post-it da 3M.
Se não me falha a memória.
Muito bom.
Que
muito
beleza.
Bom.
Vamos começar o programa de hoje, então. Bom. Deixamos de lado tudo que já foi no passado. E vamos em frente.
Então, hoje, o Robson preparou aqui pra gente. Aliás, preparou uma vírgula, né? Porque nós temos também no back-office desse programa um cara, uma força incrível na produção.
Elemento fundamental.
Fundamental, que fica fazendo os downloads todos, achando todos esses sons para a gente tocar para vocês, que é o Marco Romero, da Brave, que é o nosso companheiro.
Pequena
aqui.
Pequena correção.
Pois não?
O Marco vai à loja.
Vai à loja.
Compra o CD.
Justamente.
Faz os downloads nos sites pagos.
Muito bem corrigido.
Ele se paga. Tá certo. Ele vai no iTunes Music Store. Ele tem muito endereço bem. Nos Estados Unidos. Tá certo.
O Marco Romero, que é o nosso EJ. Né? O nosso DJ de internet. Então, o nosso EJ. Ele tá baixando tudo pra gente. Então, Marco, um grande abraço. Obrigado pela força que você tá dando aqui pra gente. Então, numa seleção especial do meu amigo Robson, ele encontrou um maravilhoso álbum também daqueles tempos de outrora, um dos meus 15, 16 anos de idade, uns 30 anos atrás, Que é o Machine Head.
Bem lembrado.
Não?
A gente ia falar só no final, mas beleza. Você não me fala a memória, acontece isso.
Ia falar o que no final? O nome do álbum que vai ser tocado?
Não. A gente ia fazer alguns teasers, mas vamos lá. Machine Head.
Falhou a memória. Então vamos ouvir Machine Head e em cima do Machine Head vamos comentar.
Comentários escabrosos
sobre o assunto. Então.
Vamos dar uma pilhada assim, vamos meter pau, assim, falar de plágios, falar assim. Não conheço você de algum lugar. Aquela sessão onde nós vamos resgatar plágios descarados de músicas. Né? A gente pode fazer isso porque tem a ver com a nossa história. O Deep Purple, que é uma das grandes bandas de heavy metal, aliás, de rock pesado. Heavy metal foi depois de uma deturpação na década de 80, né? Mas do hard rock, tem uma história interessante com o rapaz que nós vamos comentar aqui agora. Tá?
Então, mas posso fazer um...
Por favor.
Deixa, solta o somzinho.
Opa, só para degustar.
Machine Head para degustar de fundo, isso. Tá, para não ficar esta voz da gente aqui o tempo inteiro falando.
Tensão. Fica um somzinho. Atendendo a pedidos,
atendendo,
né?
Atendendo a pedidos. Todo mundo.
Tensão não... subindo.
Olha lá.
A pianola.
Pianola.
Não se enganem. Isso não é um órgão de casamento.
Não.
Daqui a pouco o pau vai comer.
Preparem-se.
Porque o Ian Pace vai entrar com a bateria. Começou.
Eita.
Ei, mas dá gosto, hein?
Hã?
John Lord. Maravilhoso.
Mas continua a sua história.
Então, olha só. O Deep Purple. Se chamava Roundabout.
Roundabout?
Isso.
A banda?
É, tem uma banda que vai baixar no canto.
Roundabout. Olha aqui, pera.
Não, só um pouquinho.
Pera. Ó.
Se vocês pudessem ver como nós três estamos balançando a cabeça, uma coisa ridícula.
Então, só um detalhe assim, o que acontece? O Deep Purple, quando se chamava Roundabout ainda, estava buscando alguns vocalistas, né? E teve um cara que foi gongado na seleção. Ele não chegou lá, principalmente porque o Rich Blackmore, o guitarrista, um dos membros fundadores, não gostou do jeitão do cara e não gostou da voz.
Ele estava fazendo um teste? Pra...
Isso, porque a banda já estava formada.
Faltava o vocalista.
Faltava o vocalista. Ia mudar pro nome para Deep Purple. Que tá. O nome Deep Purple depois tem uma historinha aí pra gente... Até... Atenção, acertando o microfone aqui.
Vou
apoiar na minha barriga.
Microfone de lugar, essa sacanagem.
O cara só olha para você, te ama, uma coisa incrível.
Vamos lá. Aí durante essa mudança de nome da banda e início de carreira, fizeram um teste sobre o vocalista. Teve um cara que, segundo o Blackboard, não gostei do estilo dele nem da voz dele.
Foi gongado.
É um cara que, poxa, será que ele cantava tão mal assim? Não. O nome desse cara era Rod Stewart. Foi gongado pelo Deep Purple.
Rod Stewart era baterista?
Não, vocalista.
Ah, vocalista, obviamente.
Depois Rod Stewart foi pro Faces, Small Faces, mas a carreira dele, ele não conseguiu.
Ele queria ser vocalista do Deep Purple.
Isso, era uma banda que estava começando, era uma aposta. E acabou dançando e fez uma outra carreira também. Tão grandiosa, canta, apoiando alguns, mas ele tem mais próprio do pop, né?
Pops e plágios.
Pops e plágios. O que vale agora? Bom nome, hein?
Não, bom nome. Pops e plágios.
Pops e plágios. Então, só pra gente.
Vamos dar uma pausa no Machine Head.
Na pausa no Machine Head.
E você vai enfiar um plágio do Rod Stewart.
Vamos ouvir um
sonzinho.
Vamos ver assim um sonzinho dele aqui.
Meu Deus.
Atenção. Bem popzinho.
Esse acho que é o plágio mais única. Famoso no Brasil, né?
Isso.
Quem é o TTTT?
Jorge Ben.
Antes da numerologia, né?
Mas a numerologia foi do programa internacional, né? Porque confundiam os shows do Jorge Ben com o Jorge Benson. Ele teve muitos problemas de agendamento.
Ah, é mesmo?
É. Aí teve que fazer o Jorge Ben Jorge pra evitar esse tipo de confusão.
Ah, não foi coisa de numeróloga?
Não foi.
E você sabe que outros livros eu confundi com o seu Jorge.
Com o seu Jorge?
Com o Jorge Ben.
É um cara bacana.
Mas daí já é caso de tomar remédio pra memória.
Mas, poxa, eu pensei que o Jorge Ben tinha envelhecido. Né? Porque, aliás, o Jorge Ben só sabe fazer dois acordes na vida, né? E um deles foi plagiado. É uma coisa bárbara.
Ele tem 50% do trabalho dele plagiado.
Tudo igual a música do cara, impressionante.
Pô, vamos ver aqui o trechinho, olha. Vamos lá.
Vai mudar pro original agora.
É igual. Vai, muda, muda. Dá pra ir direto assim?
Só muda o andamento? Não, a gente vai ter que dar uma caçadinha nele. Atenção, Jorge, bem. Atenção. Olha só. Atenção, tá aqui.
É igual.
Cara. Mais o Rod Stewart, assim, ele teve inspiração e tal, mas ele também teve o crédito, né? Porque quando ele foi, vamos dizer assim.
Ele foi acionado?
Foi acionado e paga os direitos.
Ele pagou?
Sim, sim, o melhor. Recebe os direitos do.
Recebeu, mas foi uma daquelas coisas que vai para uma instituição de caridade, não é? Uma coisa desse
menos
gênero.
Mal, né? Eu não sei o desenrolar, mas que foi uma coisa, assim, que o Rod Stewart não negou, né? Isso foi bacana, tá? Opa! Atenção, que vozinha é essa aqui? The Ghost Machine. Eu ouvi uma voz aqui.
Isso. Eu não ouvi nada.
Eu ouvi uma voz feminina, assim.
Isso.
Eu não sei.
É, a véia da Gudeia.
Estamos tendo interferências espirituais aqui, né?
Não. Rádio Pirata em escolha o podcast não dá, hein?
Complicou,
hein? Vamos voltar então aqui. Então tá feito esse registro.
Perfeitamente registrado. Espero que dessa vez o Robson tenha acertado nos
registros. Opa!
Mas se ele não acertou, por favor, mande seus comentários na página do podcastembrasil.com.br ou também através do e-mail memoria@podcastembrasil.com.br. Ou ponto com, que dá no mesmo,
ponto com, que dá no mesmo.
Sendo podcast em Brasil.
Agora, comentem, porque se não comentarem, seremos obrigados a errar de propósito.
É verdade, é verdade. Comentem, por favor. Bacana. Tem um outro comentário aqui do Matias Vasconcelos também, muito legal e tal. Que ele queria falar sobre o Emerson Lakin Powell. Powell.
Então, cara, o Matias eu conheço, o outro rapaz, o.
Ô, Matias, tudo bem? Não te conheço, mas o Robson conhece.
É, bombadinho, tá? Gente boa, bom coração. E ele. Mas, pô, Matias, na boa, né? Puta, Emerson Lakin Powell foi uma última formação aí. Onde eles pegaram o Cozy Powell, que é um baterista bacana, que depois foi tudo bem.
Mas eles pegaram só por causa do nome, fala a verdade. Porque
não, o Cozy Powell, na boa.
É, eu acho que. Não, tem que ser Powell.
Vamos chamar assim.
Ou ele é bom mesmo, cara?
Vamos falar que é uma feliz coincidência, porque o Cozy Powell é um dos grandes bateristas do hard rock, né? Tem uma carreira aí pesada.
Nessa
morreu em acidente, em 95, acidente de carro. Ele tava
que época que foi que entrou o Powell?
Cara, isso aí início da década de 80. Início da década de 80.
Ah,
então, uma fasezinha. Você já não tava curtindo mais.
Eu já tava dançando no papagaio. Já não tinha mais. Era Dana Summer.
E Patrick Hernandes, Born to be Alive.
Born to be Alive. Não, isso é depois. Isso foi depois.
79.
Born to be Alive.
Papagaio 79, tinha bolacha.
Então tá bom.
Então vamos voltar pra nossa.
Então vamos voltar pro que interessa. Vamos ao Machine Head. Que é um super álbum. Que, aliás, tem toda uma história do Smoke and Water que.
É, negócio meio pesado. Vamos começar assim com a abertura.
Isso, corta.
Mais famosa.
Corta, Benjor.
E aqui você está ouvindo uma versão que não foi na época da bolacha. Uma edição.
Na época
pesada,
de quê?
Porque em 72 a música começava assim, direto. Essa é uma das aberturas de rock mais famosas,
então,
chamada Highway Star.
Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. A memória tá uma merda, meu filho. Já nem lembrava dessa abertura, cara. Então, meu fone que não tá legal aqui.
Olha,
putz, isso era fantástico, cara. Cabelo, cara.
De novo, todos balançam a cabeça no estúdio.
O cabelo, isso daqui fica balançando legal, né, cara?
Gente, mas então, assim, em qual contexto do Machine Head? Vou baixar um pouquinho aqui. O que aconteceu? O Deep Purple começou a encontrar sua fórmula em 70 e 71, em vez de dois álbuns porradíssimos, chamados In Rock e Fireball.
Fireball. Então, eu lembro, tinha a cara dos caras, né? Na capa.
Cometa,
isso, um cometa. Meu. Muito legal.
Maravilhoso.
Assim. Muito legal esse álbum.
Inclusive, temos aqui também, depois podemos até colocar. Mas o que aconteceu? O sucesso traz tem os pedaços. E às vezes o pedaço dentro de casa. A briga interna da banda começou a ficar cada vez mais sustentável. A briga entre o Ian Gillan com o Blackmore.
para me sustentar.
Ego trip total.
Tudo. Se o Blackmore, ele briga com a própria sombra, se ele puder. Né? Se ele
estiver sozinho, ele discute. Ego trip ou é a mulher do cara?
Não, não é ego trip. Não é George Harrison e Eric Clapton.
Porque tem um negócio que os caras casam e a banda desaba.
É, tem isso também.
Não, é verdade, é verdade.
Lembrando aquela querida japonesa que todos nós amamos, né? Yoko Ono, que depois será citada futuramente numa sessão que nós vamos inaugurar chamada Que Porra É Essa? Canções da Yoko Ono, em breve. Né?
E porra é essa?
O que aconteceu? Eles, para dar uma revitalizada, falaram assim: olha, vamos não gravar no estúdio, vamos fazer assim, uma gravação ao vivo e a gente transforma no álbum. E resolveram escolher Montreux, pessoal de Montreux. Pediram emprestado a unidade móvel de gravação da Rolling Stones.
Uhum.
E assim, poxa, após num dos festivais, no show do festival, a gente pega e grava. E esse vai ser o registro. Vai ser numa vez só, numa porrada. Então, ao vivo de estúdio, né? E eles tinham punch.
Na unidade móvel lá dentro.
Isso, na unidade móvel. Então, tinha show no palco, unidade móvel.
Captava, e gravava, né? Tudo ali e pronto, acabou.
O que aconteceu? No dia da gravação, eles vão fazer o show após o Frank Zappa and the Mothers of Invention. Uma banda maravilhosa.
The Mothers of Invention.
E o que aconteceu? Durante o show, o Frank Zappa é um louco, né? E o seu público também é formado por um bando de louco. E um moleque com aqueles revólveres sinalizadores, parece um rojãozinho, sim, né? Disparou no teto do teatro.
Pegou fogo.
Pegou fogo.
Puta,
e foi uma
cagada.
Correria, e muito engraçado, porque o Frank Zappa não morreu, porque graças a um cara chamado Claude Nobis. Justamente. Graças a um suíço chamado Claude Nobis, o diretor até hoje do Festival de Montreux, que foi nominalmente agradecido no verso do Machine Head pela sua compostura em conseguir manter uma horda de 3 mil jovens. Ele conseguiu segurar essa onda, fazer todo mundo sair ordeiramente, sem ninguém pisotear. Foi uma coisa bacana.
Só na Suíça, né?
Só na Suíça.
Jovem Suíça é outra coisa.
Aí aconteceu, o Ian Gillan e o Roger Glover e todo mundo da banda ficaram num bar do lado, vendo o fogo, mas não tinha muito o que fazer. Estava vendo os bombeiros sendo apagados, né? E Roger Glover escreveu uma coisa no guardanapo: Smoke on the Water. Mostrou pro Ian Gillan, que é o vocalista, falou assim: poxa, meu, vamos pensar que é uma música sobre drogas. Acho que não vai ser legal. Uhum. Né? Puristas na época.
Certo.
E aquele papo morreu. O que aconteceu? Eles tiveram que achar um outro local pra gravar. Pegaram um teatro local em Montreux. E, poxa.
Pra gravar ou pra continuar o festival?
Não, pra gravar.
Só pra gravar.
Porque eles tinham
coisa da unidade
tempo.
Móvel.
É, a unidade móvel tava alugada, né? É assim, um empréstimo foi
numas.
Então eles tinham um tempinho pra fazer essa gravação. Conseguiram um teatro e continuaram compondo as coisas. Então, nessa busca do teatro, o Blackmore foi checar as músicas que tinham compostos e tal. E aí mostraram a ideia pra ele, assim: não, isso aqui dá pra gente fazer. O Smoke on the Water foi o que a gente viu, poxa. A fumaça em cima do lago ali.
Lago, né?
Poxa.
Isso.
E já tinha na cabeça dele os acordes mais famosos da história do rock inicial, que é esse aqui.
Olha lá.
Subindo.
Vale subir um pouquinho, Raul. Deixa ele subir um pouquinho.
Lógico.
Ele promete ficar quietinho. Isso é todo mundo começa a tocar guitarra, aprende.
É isso e Stairway to Heaven.
Essa bateria é chimbal isso daí. Brincadeira. Nossa, mundo tudo é bom, né? Tanto o baixo, né? Não é, né?
Pelo amor de Deus, né?
É que é referência, né? Já virou uma referência pra isso, é bom, e o resto siga por aqui, né?
É, agora é só o Gillan. Entra, Gillan. Venha. Vai. E o que acontece?
Era uma comoção nos bailinhos quando tocava esse duas, aquela estava tocando o Starway to Heaven.
Não.
O Highway Star. E o Smoke and Water. As duas que deixavam a moçada doida.
Agora, eu não tive a felicidade de pegar bailinhos com esse tipo de som rolando.
Uhum.
Como é que dançava isso?
Não, mas era assim. Existiu. Os bailinhos eram divididos em duas etapas, né? Então tinha a primeira etapa, dançar com as meninas, né? Então eram musiquinhas mais lentas. Aliás, tem uma música lenta do Deep Purple que é incrível. Uma das músicas mais lentas, mais fantásticas que tem. O Robson vai passar aí daqui a pouco. Mas não tinha aquelas músicas lentas, que você dançava com as meninas e coisa e tal, né? E tinha aquela aproximação bacana e tal. Só que chegava um determinado estágio no baile, já enche o saco aquilo ali. Então daí, era pra ver quem era o mais louco ali dançando. Então soltava o rock pauleira, as meninas se retiravam, ficavam num cantinho, né? Geralmente da garagem, da casa do amigo, né? Que era um bailinho meio pobre aquilo ali. E ficava no cantinho, e o resto do pessoal ficava que nem um alucinado, pulando lá, a moçada, e ficava dançando no meio da garagem, né?
Uhum.
Era um troço bem bacana. Mas era uma coisa familiar, uma coisa caseira, bailinhos caseiros.
Mas olha, voltando até o
corpo, muito importa, né?
Essa música toda fala sobre justamente a conta a história, né?
Você vai fazer aquela tradução de música de Rádio Brega que eu te pedi a última vez? Não, tá vendo?
Bom, só se a gente começar de novo.
Eu adoro tradução.
Ah, é muito bacana.
Então vamos lá.
É legal.
Então vamos pegar.
Mas detona a música, né?
Hein? Acaba.
Não, justamente. Assim, vamos tentar fazer não perder a mística, né? Então isso. A gente vai ouvir de novo o início, mas o início.
Pega daí, não vai?
Não, aí já tá mais na metade.
Ele não sabe, ele tá, é decorado.
Parte,
atenção.
Ele decorou a tradução.
Aqui.
Mas quero saber, vai ser tradução ipsis literis ou vai ser.
Não,
licença
não,
poética.
Tem a Dália aqui, tem a Dália.
Tem a Dália, tem uma versão.
Olha só. A tradução disso é.
Ré, mi, sol.
Isso é lindo. É aqui.
Vai começar esse negócio e vai perder, cara. Olha lá.
Vamos lá.
Tá alto? Tá bom.
Tá alto pra caralho. Tá alto, o programa inteiro tá alto pra caralho. É rock and roll.
Aumenta que é rock and roll.
Atenção, encontrando aqui o meio termo.
Atenção, lá vai.
Não. Aí tem essa. Baixo, você pegou até. Isso é maravilhoso, mas é louco.
Vamos lá, atenção agora.
Viemos todos para o Montreux. O que é Shoreline?
Eu
quero falar que vai fazer a tradução e não sabe. O que é Shoreline?
Shoreline é a beira.
A beira, já
é a
beira. A linha da praia, muito bem, a linha do lado.
A beira do lado.
Vamos lá. Frank Zappa e os Mothers. Tradução Mothers.
Sim.
Eles estavam no mesmo lugar que a gente. E algum idiota. Com um revólver, sinalizador, botou.
Incendiou a bagaça.
Smoke in the water. Fogo no céu. Maravilhoso.
Fumaça na água.
Fogo no céu.
Puta, a letra é uma merda.
Chega. Chega.
Errou com a música.
Chega. Corta a música, corta tudo. Vai, vamos lá.
Que merda.
Vamos na segunda que é a.
Passei anos da minha vida cantando isso sem saber.
Você
o que
amava
era.
Aí,
eu amava esse negócio. Cara.
Vamos lá. Vamos aqui.
O que é isso daí?
Maybe I'm a Leo. Isso é Purple pra caralho, né? Essa coisa do riff, do baixo e guitarra tocando a mesma nota, isso é muito Purple, né? É a marca deles, né? Maravilhoso. Mas uma coisa interessante, assim, a gente tava na gravação, vou baixar um pouquinho aqui, na questão da gravação do álbum, o que rolou? Eles, depois do incêndio, pô, conseguiram um teatro, começaram a mixar a primeira música. Só que o teatro era perto de uma região residencial, os vizinhos começaram a ficar putos.
Imagina.
Aí a polícia chegou lá pra despejá-los, eles terminando a mixagem da primeira música. Os caras batendo e o Blackmore e o Glover disse, não, espera terminar. Falando pro empresário não abrir. E a música qual era? Smoke and the Water. Foi a única música que eles conseguiram gravar nesse teatro.
Ah.
O resto, todo o álbum, que a gente vai ver uns trechinhos aqui, inclusive Lazy, a gente vai voltar aquele teclado maravilhoso, foi feito num hotel, caindo aos pedaços. Com ocupação quase zero, que eles gravaram no corredor, o Pace do lado de um banheiro.
Que louco.
Condições péssimas. Por isso que no final de Smoke in the Water, o próprio Ian Gillan fala que não importa quanto tempo passe, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Porque assim, foi gravado sobre
eles condição. Ficaram mais amiguinhos depois desse perrengue todo, não?
Olha, o sucesso, outra coisa interessante sobre esse álbum, Machine Head é uma música que eles não acreditavam. eles acreditavam, por exemplo, assim. Eles lançaram no compacto dos Estados Unidos essa música.
Da Machine Head.
Isso. Never Before. E não pegou.
Quer dizer, compacto, teoricamente, é música de trabalho, né?
Isso, a música de trabalho. Então eles escolheram a música de trabalho errada.
Mas não é sempre assim?
Geralmente você quer já sair ganhando, né? Assim, pegar a música de trabalho pra já isso. Estourar e depois
outro monte de carona. A grande música desse LP, sem dúvida nenhuma, é o Smoke and Water.
Highway Star, eles até apostavam. É. Smoke and Water, pra você ter uma ideia, lançaram em compacto quase um ano depois do lançamento do álbum. Estourou tardiamente. E assim, o que ajudou? Smoke and Water, pelo sucesso, impulsionou o álbum seguinte, que foi Burn.
Burn.
Que ainda maravilha. Foi a última formação clássica de Purple, mas aí já estavam nem se falando. O Blackmore saiu em seguida. Daí no álbum seguinte, o Glover e o Gillian saíram.
Eles emplacaram três álbuns fabulosos, um atrás do outro.
Né? Em Rock, Fireball e...
E foi isso? Fireball. A história do Purple? São três álbuns?
Não, eles têm uma pancada de álbum.
Ah, bom.
Eles tiveram
esses
seis
são os três
formações.
Últimos.
Não, eles têm seis formações.
Três fantásticos. Né? Fireball.
Depois 71.
O Machine Head.
72.
E depois o
Burn. Então,
são três ícones.
O que a crítica especializada, né, fala que assim, os grandes álbuns é o In Rock, né, aqueles cravados como se fosse um monte de
Rushmore. Ah, eu lembro das montanhas rochosas, eu lembro, né? dessa
casa. Depois o Fireball e depois o Machine Head. O Burn já foi o início do declínio, né?
Aí tem um aí que eu sei que você tem essa música aí, e deve ter sido o pior LP do Purple. Eu lembro que uma amiga minha que tinha esse LP, ninguém gostava desse LP. Então, o pessoal olhava todo mundo. Era uma taça de vinho. A capa era uma
Come
taça de
taste
vinho.
The Band.
Isso, Come Taste the Band. Uma taça de vinho.
Horrível.
Um fundo branco. Com o pessoal, com a banda meio refletida na taça. Era uma coisa meio breve.
Não, sangue de boa do rock. Foi horrível. Esse álbum é horrível.
O pessoal falava muito mal. Mas tem uma faixa, né, nesse álbum que é espetacular. Tem uma faixa que é uma lenta, aquela lenta que eu falei do pessoal dançava nos bailes.
Eleição garantida ou seu.
É o Viagra dos anos 70.
Vamos ver se a gente.
Vê se você localiza.
Atenção, vamos ver se é isso aqui.
Como é o nome da faixa?
At This Time Around.
Veja se isso parece Purple. E o bacana dessa música, ela termina e emenda com uma outra.
Não é Purple, né, Zé? Aí tem uma coisa de memória afetiva sua, assim. É que não teve posteridade, né, Zé? Não tem posteridade.
Mas é muito bonito, cara.
Come Taste the Band... Não vi nada, né?
Ele vai chegar em casa, a mulher dele vai falar, mas quem essa amiga?
Espero que tenha sido.
Foi antes do advento. E o vocalista
vai
mesmo?
Dormir no sofá. Não, aqui é o Coverdale.
David Coverdale.
E o Coverdale não é um cara muito bacana, assim, pro corpo, né? Ele é um cara que tem mais técnica que o Ian Gillan, mas o negócio dele é rock pra mexer no cabelo, assim, anos 80, Whitesnake, essas coisas. Não, um rock mais... básico, mas...
Whitesnake era bom de musiquinha lenta pra bailar.
Opa, nossa! Fuck songs! Música você abre sutiã, né, cara? Isso para ouvir pelado a dois, né? Isso...
Eu tinha acho que uns 12 anos, se abrisse sutiã não tinha nada dentro. Se conseguisse abrir, não encontrava nada.
Mas é bacana.
Bacana.
Não, e tem a música que vem na sequência disso daí.
Deixa eu pegar aqui uma sequência.
O final dessa música, você pensa que é a mesma música que entra num. Mas não é a mesma música. Pelo menos no álbum original, você tinha isso.
Vamos fazer uma emenda então aqui.
Eu emendava pra próxima e entrava uma bateria.
Olha, eu tô achando que essa música é o Glenn Hughes, porque o que aconteceu? O Coverdale e o Glenn Hughes dividiam o vocal. Outra coisa que descaracterizou o Purple, né? O Purple era um vocalista. O Glenn Hughes é um cara que manda bem para cacete, né? Um baixista que canta muito bem, mas começou a ter essas interferências aí. Vamos ver o finalzinho da música que eu tô falando?
Vamos.
Essa emenda aí.
Agora.
Opa.
Essa bateria é legal.
Essa já é outra.
É.
Já é outra. Ah, né? Dá pra ver que é outra.
Não, mas parece que a linha melódica é a mesma, cara.
Ah, deve ser.
É, quando era LP, que, né, quando você passa pra MP3, ele dá esse picote na música.
É,
né?
É.
Bom, olha, olha, João.
Bacané.
Parece ser a mesma coisa. Mas é, eu gostava do LP. Ninguém gostava do meu tempo. Você tem razão. É um LP que... LP, um álbum que não passou para a história.
É, não. Só...
Mas é bacana. Essas duas músicas eu gostava só.
Não, assim, é que você lembra da menina, né, Zé?
Não, das meninas.
Das meninas, né? Das meninas, né? Não, mas a cara de menos dessa história, né, Zé?
Aliás, os meninos eram tão escuros que você não via nada.
Vamos só aqui voltar um...
Não, voltemos ao Machine Head.
Um aqui. Para vamos aqui, ó.
Derradeiros comentários.
Ah, uma coisa triste do Machine Head. É, Machine Head é considerado, em todas as críticas e tal, um dos maiores 10 álbuns de rock, hard rock, todos os tempos, mas por aquela ciumeira que a gente estava conversando, o Blackmore vetou uma música que nunca foi colocada no vinil.
Nunca?
Que só nós conhecemos em versão pirata na época, que era muito difícil conseguir, ou quando lançou a edição comemorativa 25 anos do Machine Head.
E por que ele vetou? Porque não era dele a música?
É, não era dele, e assim, a desculpa que ele usou na época, né, com todo o respeito ao Blackmore, um dos grandes guitarristas do rock, mas assim, a letra é muito parecida com Child and Time, que era uma música do King Rock, que falava sobre um homem cego e tal. E o nome dessa música é When a Blind Man Cries, que merece... Atenção,
vamos ouvir.
Essa música foi uma das grandes músicas perdidas do rock.
Quando é que ela apareceu?
Na edição de... em 1997, edição comemorativa 25 anos Machine Head. If you're leaving, close the door. I'm not
expecting people anymore.
E foi gravada no hotel, com as roupas.
Ah, é do mesmo pacotão do.
Foi na gravação. Só que o Blackmore vetou. Só vieram com. Eram pra ser 8 músicas, ficaram 7. Olha.
Primeiro lado black da banda.
É, esse sempre foi, né? Sempre foi. Agora ele tá com a borrinha de café, o bigode borrinha de café, tá mais malvado ainda o Blackmore.
É?
É, ele parece aquele. Mas é bonitinho, tá parecendo Zé Bonitinho.
Nossa. Isso atualmente?
Atualmente.
Para a idade desse senhor.
Olha, a gente tá falando de todo mundo na faixa de 55 a 60. O Lorde já bateu no 60 fácil.
Ah, acho que já.
Já bateu.
55 deve ser a última formação. A turma do
é a turminha mais nova, né? Também.
Muito bom. Então eu acho o seguinte, esse álbum é um... Hoje é um dia bacana, nós estamos numa terça-feira cinzenta, que agora já está escuro, porque já estamos à noite. Mas hoje, como vocês sabem, é o Dia Internacional da Música.
Opa! É da boa ou da ruim?
Hã?
É da boa ou da ruim? Porque se for da ruim, tem uma trilha sonora.
Não,
aqui.
É da boa.
Ah, tá.
E curiosamente, ou seja, falando em ruim, eu soube uma coisa bacana. Que essa semana eu ouvi um comentário engraçado na rádio, da rádio, sei lá, falando de um show, falando assim que Maria Bethânia está comemorando 40 anos de carreira, né? Uau. Mas que comemorar o que na carreira da Maria Bethânia? O que ela tem para comemorar, além de ser irmã do Caetano Veloso?
Carcará!
Não, minha mulher te mata.
Hein?
Minha mulher te mata.
Ela que não ouça esse programa.
Não ouça.
Porque... Não, mas Maria Bethânia, por favor, né?
Ai, meu Deus.
Comemorando os 40 anos de carreira.
Tá certo.
Que loucura.
Além do que, gata.
Hã?
Gata, além do que, gata.
Gatíssima. Mas você falava o que quando eu interrompi aí? O Dia Internacional da Música, que você tem uma música ruim, é isso?
É, assim, eu acho que devemos ter, analisar. Tem uma sessão aqui chamada Que Porra É Essa?
Que porra é essa?
E alguém me explica que porra é essa? Pô, Zé Luiz.
Que é isso?
Cara, me explica que é porra isso? É essa?
Não, dá licença.
É pra malhar.
Cortei.
Não,
cortei.
É pra malhar.
Não, cortei. Vou pôr de novo.
Ah,
vai. Aí você corta ou o Zé comenta.
Não,
ouça.
Zé.
Isto é uma merda completa e restrita. Ampla, geral e restrita. Porque...
Se o Avalone estivesse aqui, ele diria... Interrogação.
Interrogação?
Que porra é essa?
Né? Não, mas isso é uma ofensa ao Dia Internacional da Música. Foi uma falha do Robson de colocar isso aqui.
Posso abrir o som aqui de novo? Ou tá
não,
tocando
não, tira
coisa
isso.
Olha, não, a gente põe aqui no corpo. A gente põe no corpo.
Vou abrir, que eu sou muito louco, vou abrir.
Não, aqui já foi, ó.
Ah, você mixou para alguma coisa.
Ah, que maravilha.
Vocês viram esse início? Vocês pensaram? Não, por favor.
Vão de novo.
Olha.
Fala.
Como chama esse baterista?
Esse é o Ian Pace. É o único membro original que aguentou todas as promoções do Purple. Ficou até o fim da banda em 77, depois voltou em 84 no Perfect Strangers. Um cara bacanérrimo, com óculos azuis assim, os grandes bateristas pesados do rock.
Então, ao som de
Pictures of Home. Então vamos colocar Space Trucking, que é outra faixa clássica, e a gente dá o encerramento. Atenção. Diga.
Não tem, assim, sempre tem o melhor guitarrista da época, o melhor baixista, tem melhor baterista também?
Tem. Olha, vale até um comentário bacana você ter lembrado disso, porque assim, especificamente em 72, a gente tá falando o quê? Machine Head, o Led Zeppelin tava lançando House of the Holy, o Sabbath tava lançando o volume 4, só cara legal.
Tudo em 72.
Justamente. Quem foi eleito o melhor guitarrista de todos os tempos pela revista, naquele ano, em 72, guitarrista, quem foi eleito em 72 pela revista Rolling Stone? Sérgio Dias Batista dos Mutantes. Isso é uma grande glória nacional que nós não podemos esquecer.
Pô, tem o Mutantes aí pra gente comemorar?
Não, o Mutantes é o próximo, é o próximo. Mutantes, a grande loucura que foi, né? O baterista nós temos, assim, vários, né? Mas... de hard rock, né, sempre o Ozzy Powell, que a gente falou, o Ian Pace, né, de rock progressivo tem o Bill Bruford, que era do Yes, tem o Neil Peart, que é do Rush, que tá aí até hoje, né, então tem esses caras assim, estilos variados, né.
Aliás, alguns amigos, deve ser aqueles pessoal que andou fazendo download aí.
Download pago.
Nosso programa.
O pessoal fez que é legal outra. Também, é muito legal fazer
download. Isso é mais programa. Legal ainda.
É muito bacana.
Um oferecimento de post-it da 3M.
Tem uma vinheta do post-it ou nós vamos ter que criar?
Criaremos.
O pessoal da 3M talvez mandar uma vinheta pra gente, do post-it, né? Alguma coisa assim, né? Pra gente.
A vinheta é.
Hã? Perfeito.
Hã? Uma coisa retrô, né? Post-it, esqueceu, use post-it.
Ah, maravilhoso, post-it pra criança.
Mas agora eu esqueci de levar lá. Vocês me atrapalharam tudo.
Baterista, a gente tá falando de baterista. Não, falhou a memória, Zé, falhou a memória.
Pessoal que fez download, tá falando assim, olha, vocês comentam. Por que vocês não comentam na hora? O pessoal falou que eu tenho coleções de vinil, de CDs e tal, daquela época e tal. E falaram assim, pô, do Genesis. Que tem um LP, um álbum do Genesis que era bacana, eu lembro também, que era amarelinho. Que tinha
uma pessoa deitada num banquinho.
Selling England by the Pound.
Isso! Oh,
esse era bacana.
73, bacana,
é. Então, é uma coisa interessante também da gente estar passando.
É um álbum bacana, porque é o rock teatral, né? Peter Gabriel foi o grande precursor do rock theatrical rock, né? E vai ser muito legal falar sobre eles, sim. Se não for no próximo, no outro, a gente vai encaixar.
Vamos falar sobre eles.
É um dos grandes álbuns do Gênesis.
Além desse, tem umas coisas que eu gostaria de deixar como uma missão para você, Robson. Uma missão bacana para você, porque é o seguinte: eu lembro de um álbum, depois eu até te arrumo o vinil para você dar uma olhada e tal.
Opa!
Porque só uma olhada, porque tocar vinil hoje em dia é meio complicado. Então eu vou te emprestar esse álbum, é de uma banda chamada Gila.
Aquela alemã.
Se alguém já ouviu falar em Gila.
Mas soletre Gila, procura-se
Gila.
G-I-L-A.
Gila. Eu não sei se é Gila, não sei, mas é G-I-L-A. Eu comprei esse álbum pela capa. Né? É. E realmente é o que tinha de melhor. Mas é engraçado, se alguém souber alguma coisa, é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, uma dúvida monstruosa.
Seria ótimo se ele fosse um livro.
É, ou seja,
uma revista.
Alguma coisa sobre essa banda.
Você está vencendo, não é um tchan aqui, cara.
Não põe. É o tchan de novo.
Não. É o tchan não, vale. Então, na verdade, é uma coisa pra gente comentar um pouco mais. Outras bandas bacanas também. Rush, eu acho que é uma banda que...
Sim, 2112 é um álbum seminal.
Rush não é o do baterista sem braço?
Hã? Não, esse é o Def Leppard. Bem lembrado. Def Leppard. Mas você acertou ali na orelha, porque na verdade o Neil Peart não tem os dedos dos pés. Torna, pra quem toca bateria, sabe que é complicado na hora do pedal. Então essa é uma história que depois a gente conta, mas ele não tem.
Como teria ele perdido os dedos?
Vamos
avaliar. Seria ele um alpinista?
Robson sabe as intimidades.
O repórter policial do rock. Olha só um alarme aqui, olha o micro-ondas. Então o repórter policial do rock vai acariar.
Perfeito, gente. Então vamos encerrando por aqui, num oferecimento de post-it da 3M, se não me falha a memória, o pod show aqui da Podcast em Brasil. Tá? Toda terça-feira a gente está gravando aqui e na quarta ou terça bem tarde da noite ou na quarta de manhã vocês já podem baixar para o seu iPod, para o seu computador e ouvir as bobagens que a gente
como
fala
hoje aqui. O Olavo teve uma intoxicação alimentar, só amanhã.
Então só amanhã, gente. Então só na quarta-feira que vocês vão poder ouvir. Exatamente. Este programa impagável.
O que é uma grande pataquada, porque quando eles ouvirem, eles já vão estar ouvindo.
Exatamente.
Sim, justamente.
Então, não faz terminar... sentido esse comentário.
Mas entre terça e quarta, para você. Você que gosta de rotina.
Isso.
Entre terça e quarta.
Pronto. Coloque o post-it na geladeira para não esquecer.
Isso foi um merchandising.
Opa! Estamos ampliando a
sua. Merchandising, então. Vamos mandar uma fatura extra pro pessoal.
É.
Tá bom? Olha,
terminando... vamos fazer um software de feeder chamado Post-it.
Ah, é bacana.
Não é? Em vez de colocar na geladeira, ele coloca no software e já faz o download via RSS. É uma maravilha.
Então tá bom.
Então a gente termina com When a Blind Man Cries. Só para fazer justiça à música que nunca foi ouvida na época, a gente tá ouvindo duas vezes aqui.
Perfeito.
Termina o programa.
Falou, galera. Vou cortar o microfone da turma.